Isso, informação e boa música no seu rádio. A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso entrevistado de hoje é o professor e magistrado aposentado, o Dr. Cleiton Reis. Ele vai explicar para a gente o que é responsabilidade civil. Vamos conversar especificamente sobre o caso da ciclovia Tim Maia, que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. O Dr. Cleiton, que é pós-doutor em responsabilidade civil, esclarece para a gente, nesse caso do desabamento, como é enquadrada a responsabilidade civil do Estado. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos nossos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cleiton. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É uma satisfação estar aqui novamente na rádio e me dirigir a esses ouvintes da Rádio E-Paraná.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em responsabilidade civil?
Bom, veja bem, o próprio termo já fala responsabilidade. Quer dizer, todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. De maneira que ser responsável é responder pelas condutas indevidas, pelas condutas que não são aprovadas pela lei, chamadas condutas ilícitas ou culposas, né? Então, tudo aquilo que você faz contrariando a ordem jurídica, a ordem legal, e que cria um dano, você ficará obrigado a pagar essa indenização. Então, ser responsável por aquilo que fazemos.
E, doutor, qual que é a diferença entre a gente falar em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva?
Então, por exemplo, a responsabilidade civil objetiva é quando você não precisa provar a culpa. Você já é culpado pelo fato de você ter feito uma coisa errada. E a responsabilidade subjetiva, você tem que provar a culpa. Por exemplo, os profissionais liberais, o médico, o advogado, o engenheiro, o dentista, se ele errou na sua atividade profissional, você vai ter que provar a culpa dele, se ele foi imperito, negligente ou imprudente. Então, aí é uma culpa subjetiva. Agora, o Estado, por exemplo, não precisa provar culpa. O Estado já é culpado por aquilo que faz errado. Então, não precisa provar culpa do Estado. Tá certo? A lei determina que as pessoas que fazem, como o Estado, por exemplo, né? O Estado que eu falo, eu me refiro ao Estado, o município, a União, o Estado Federal, eles são culpados pelos seus atos praticados, né? Já está na própria Constituição.
E, doutor, em quais situações, por exemplo, já que a gente tocou nesse assunto do Estado, o Estado pode ser responsabilizado por acidentes? Por exemplo, um pedestre que cai na calçada devido à sua má conservação ou um buraco na rua que causa um acidente de trânsito, são de responsabilidade do Estado?
Sem dúvida alguma. Você falou, um pedestre que cai na calçada devido à má conservação. Ora, se houve má conservação, o Estado foi negligente no seu dever de conservar adequadamente. Afinal de contas, quem é que faz as ruas e que faz os ambientes públicos? O Estado. E o Estado, quando faz, tem que fazer bem feito. Se está mal conservado, se tem buracos ou se tem situações que dificulte o tráfego ou acarrete um dano qualquer, o Estado é objetivamente culpado pelo fato de não ter conservado adequadamente, não ter feito as estradas, rodovias, ruas, enfim, todo o aparelho que o Estado oferece ao cidadão para comodidade e segurança. Então, é uma obrigação do Estado. Se o Estado falha, ele é direto e objetivamente culpado.
E, doutor, nessas situações, como que um cidadão pode procurar a justiça? O que ele precisa, por exemplo, juntar de provas?
Bom, a primeira prova é o dano. Tá certo? Então, por exemplo, se ele está trafegando com uma bicicleta, uma motocicleta e cai num buraco na rua, ele tem que provar que se machucou, vamos imaginar, por exemplo, fraturou um braço ou coisa parecida, ele vai no hospital, pega uma declaração do hospital, do médico que o atendeu, comprovando realmente que ele teve um dano, tira a fotografia do local onde ocorreu o acidente, tá certo? E tá aí entra com uma ação contra o Estado na justiça, evidentemente, né? No juizado especial ou na justiça comum, conforme a situação. Mas então a prova principal é o dano, porque no caso do Estado não precisa provar culpa. O Estado já é culpado pela própria situação.
E, doutor, é um ponto que o senhor tocou, o cidadão pode entrar tanto no juizado especial quanto na justiça comum.
Perfeito.
Qual que é a diferença para os nossos ouvintes entenderem e como que ele pode escolher se ele entra no juizado especial ou na justiça comum?
No juizado especial, o limite das existe um limite das indenizações. Então, equivale mais ou menos a 60 salários mínimos. Então, aí ele entra no juizado especial. E na justiça comum, qualquer valor, valores que extrapolem esse limite. Então, o que define é o valor da causa, né? As causas de pequeno valor na justiça, no juizado especial. E as causas de grande valor, aí tem que ser na justiça comum. Então, se ele caiu da bicicleta por causa de um buraco, quebrou o braço, então não é um valor muito grande,
sim,
tá certo? Que ele gastou com médico, com hospitalização, a sua recuperação, etc., né? Agora, em se tratando, por exemplo, de morte de uma pessoa, aí envolve um valor muito maior, porque envolve danos morais, envolve uma pensão alimentícia aos filhos, à família que ficou desamparada com a morte do pai ou a pessoa responsável pela família. Então, aí tem que ser a justiça comum.
E, doutor Cleiton, em que casos o Estado ele pode ser desonerado dessa responsabilidade?
Pode, porque essa culpa, embora o Estado já é culpado, não é uma culpa assim total e absoluta. Pode, por exemplo, no caso de força maior. Vamos imaginar que houve uma ventania imensa que derrubou a árvore, destelhou casas, etc., que derrubou muros. Aí caiu um muro na rua, uma árvore, a pessoa estava trafegando com o veículo, bateu na árvore, mas não houve culpa do Estado. Então, isso é culpa da natureza. E, claro, a natureza não pode ser responsabilizada, né? Não há como você entrar com uma ação contra São Pedro, né? Seria um pouco difícil e quase impraticável. De maneira que, sendo fato da natureza, vamos imaginar, por exemplo, um terremoto, um maremoto, um vulcão, quer dizer, coisa que não existe no Brasil. Mas eu estou citando fatos da natureza, fenômenos da natureza que acarretam danos. Aí ninguém é culpado, ninguém poderá, evidentemente, ser responsabilizado. Então, nesse caso, o Estado está desonerado de responsabilidade. Agora, mais adiante, nós vamos perceber que quando o Estado ele faz alguma coisa, ele tem que prever esses fenômenos. Por exemplo, no Japão, os edifícios que são construídos, eles são construídos para suportarem tremores, porque no Japão diariamente tem tremor de terra. Então, os engenheiros, quando constroem um edifício, já fazem com molas, manejos, para que o edifício ele consiga suportar os abalos produzidos pelos tremores de terra, né? Que lá é frequente, né? No Brasil não existe esse tipo de situação. Mas se existisse, os engenheiros teriam que prever essa situação. As pontes, por exemplo, no Japão, são feitas de tal forma que elas suportem serem deslocadas, tem um nível de deslocamento da ponte em consequência dos tremores de terra, né? De forma que no Brasil não existe isso, mas se existisse, os engenheiros que projetam, o Estado que projeta pontes, rodovias, etc., teria que se precaver com essas situações.
Prever os fenômenos naturais daquela região.
Os fenômenos naturais, exatamente. Que sabe que esses fenômenos são frequentes, podem acontecer com uma certa frequência, então é preciso prevenir para evitar a responsabilidade. Né? É como nós fazemos na nossa vida, a gente sempre prevê certas situações de perigo. Você está manipulando, por exemplo, uma substância inflamável, você não pode fazer próximo de chamas, sabe que ela pode explodir. Então, são cautelas, cuidados que o Estado e nós próprios já temos que ter em relação aos fatos da vida.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora como é que está a jurisprudência nesse assunto?
Ora, muito boa, excelente. Os tribunais são muito sensíveis a essas situações. Tá? Então, quando estiver demonstrada a relação que existe entre o dano e o acidente, a jurisprudência dos tribunais tem sido muito positiva. As partes que entram requerendo indenizações têm ganho essas causas. Especialmente quanto ao Estado, como eu disse, que não precisa provar a culpa do Estado. Basta provar o dano e a relação de que o dano surgiu em consequência da falta de atenção do Estado, de cuidado, de prudência, de diligência do próprio Estado. Então, os tribunais são muito sensíveis a isso e, frequentemente, têm dado amparo a essas ações indenizatórias, né?
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor, magistrado aposentado e pós-doutor em responsabilidade civil, o doutor Cleiton Reis. Ele traz para a gente mais informações sobre a responsabilidade civil do Estado e vamos falar agora especificamente sobre o caso da ciclovia Tim Maia. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Você ouvinte também pode fazer as suas perguntas pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, falando agora sobre um caso recente, então, para a gente contextualizar os nossos ouvintes, o caso da ciclovia Tim Maia. E o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não leram ou ouviram falar sobre essa tragédia, o que aconteceu?
Bom, o que aconteceu foi que a ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro, desabou em consequência de uma ressaca. E duas pessoas, aliás, me parece que três pessoas morreram, ciclistas que estavam passando na hora, naquele momento em que houve o desabamento da ciclovia. Bom, o que houve na verdade? Na verdade, aquele trecho da rodovia está construído próximo a Leomari, bem na orla marítima, onde as ressacas são muito intensas, muito intensas. Então, sobe ondas imensas. Só que uma das ondas com um certo muito grande, por assim dizer, ela subiu e levantou a rodovia. Levantou a rodovia. Sim. Porque ela não estava fixada com barras de sustentação nos locais onde ela estava sentada, né, nos pilares. De forma que, com isso, essa parte da rodovia, da ciclovia, desabou e ocasionou a morte de ciclistas que estavam trafegando pelo local naquele momento. De maneira que, no nosso modo de entender, como a culpa do Estado é objetiva, e nesse caso é mais grave ainda, porque o Estado, sabendo que está construindo uma ciclovia no local onde as ressacas são intensas e frequentes, ocorrem frequentemente, tinha que adotar todas as medidas previsíveis para evitar o que aconteceu. Porque quando a onda subiu, ela levou a rodovia, aquela parte da ciclovia, junto. Ela levantou aquela parte. Se levantou porque a perícia demonstrou que ela não estava fixada, tinha que estar fixada junto aos pilares de sustentação. Com isso, evidentemente, que a culpa do Estado é evidente, é notória. Não há como o Estado se desonerar desse tipo de responsabilidade, especialmente com o resultado que acarretou a morte de mais de três pessoas, duas ou três pessoas, se me falha a memória, três pessoas. De forma que o Estado, o direito à segurança, o direito à saúde, isso é um direito constitucional de todos nós, cidadãos. E quem tem que propiciar todos os elementos para oferecer segurança, saúde, educação, etc., etc., né, é o Estado, evidentemente. Isso está na Constituição Federal. De forma que o Estado, nessa situação específica, dificilmente vai se desonerar. A melhor solução seria fazer um acordo com as famílias que já estão promovendo ações indenizatórias para receber indenizações correspondentes por decorrência dessa culpa do Estado.
O tema do programa da Amapar de hoje é a responsabilidade civil do Estado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
A A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu sou Maria Raquel Basso, moradora do bairro Capão da Embuia, e eu gosto de ouvir a rádio E-Paraná AM 630, porque é uma rádio completa. A gente ouve notícia, informações, músicas de todas as épocas, música para jovem, para terceira idade, música para todos ouvirem.
Cuide bem do seu melhor amigo. Ter um animal de estimação é responsabilidade. Por isso, lembre-se, é importante sinalizar a presença de cães e prender os animais. Quando alguém precisa de acesso ao quintal durante o dia, mantenha o portão trancado para evitar que os cachorros escapem. Assim, você cuida do seu melhor amigo e ainda ajuda o trabalho da Copel e de outras empresas. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com o professor magistrado aposentado e pós-doutor em responsabilidade civil, o doutor Cleiton Reis. Ele traz para a gente mais informações sobre a responsabilidade civil do Estado, especificamente no caso da ciclovia Tim Maia. E você, ouvinte, pode fazer as suas perguntas lá no nosso Facebook por inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, o senhor poderia continuar explicando então para os nossos ouvintes, nesse caso do desabamento, como que é enquadrada a responsabilidade civil do Estado?
Como nós estávamos falando anteriormente, o Estado aí é diretamente culpado, porque primeiro que ele sabendo que o local era de ressacas intensas, ele tinha que dotar todas as medidas de segurança, de tal forma que a ciclovia oferecesse a máxima segurança aos usuários da ciclovia, né? E, como nós observamos, não foi o que aconteceu, porque aquela parte que desabou, por incrível que pareça, não estava fixada nos pilares. Ela simplesmente foi assentada em cima dos pilares. Ora, veio uma onda intensa na parte inferior, por debaixo da ponte, e levantou essa parte. Se tivesse fixada, não teria acontecido o fato. Ela teria suportado o impacto e a violência das ondas naquele momento. Mas não, o Estado não fez isso. E por que não fez? Porque foi negligente, porque foi culpado, tá certo? Isso caracteriza, evidentemente, a culpa já é objetiva. E se torna mais grave quando ficar demonstrado, como no caso específico, que o Estado não adotou as medidas de cautela, de cuidado necessários em situações dessa natureza. Aliás, o Estado tem que adotar isso em tudo aquilo que faz. Nas estradas, nas rodovias, claro. Nas ruas, enfim. Qualquer atividade pública feita pelo Estado, da construção de uma ponte, de uma rodovia, enfim. Uma série de fatores que o Estado envolve a sua responsabilidade. Então, ficou claro e patenteado de que o Estado será realmente responsabilizado. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma.
Uhum. E como o senhor mencionou anteriormente, doutor, nessas situações é interessante para a prefeitura e também para os familiares um acordo? É difícil alcançar a conciliação em um caso como esse?
Olha, a melhor solução seria um acordo, porque certamente os familiares vão pedir uma série de indenizações. Primeiro, as despesas de funeral. Segundo, um dano moral pela perda realmente da pessoa querida, da família.
Uhum.
Se essa pessoa, a pessoa que morreu, ela é casada, tinha filhos, o Estado vai ter que pagar uma prestação alimentícia à esposa e aos filhos até completarem 25 anos. Tá certo? Se forem filhos menores, até a idade máxima de 25 anos. Mas a esposa receberá durante toda a sua vida uma prestação alimentícia, que é fixado mais ou menos levando em conta o salário da pessoa, o padrão econômico com que ele vivia, né? E ainda a perda de uma chance da vida, a pessoa perdeu a chance de continuar viva por decorrência de uma negligência e uma culpabilidade do Estado. Então, envolve realmente todas essas situações. E o dano moral, o cálculo do dano moral é muito aleatório. Né? Isso depende de um cálculo feito pelos magistrados, levando em consideração as circunstâncias de cada caso. Como a circunstância foi a morte é uma coisa traumática numa estrutura familiar. Geralmente, os danos morais, nesse caso, são um pouco elevados. O STJ... O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem fixado aí em torno, mais ou menos, é um parâmetro, não é um parâmetro fixo, em torno de 300 a 400 mil reais. Né? E também leva-se em conta, como eu disse, o nível, o padrão econômico com que essa família vivia e os ganhos oferidos pela pessoa que morreu. Então, são cálculos que vão depender muito de uma demonstração. A pessoa tinha uma atividade profissional, de repente morreu, não pode mais exercer, obviamente, e isso tem implicações também entre perdas e danos, né? Mas os critérios aí não são assim muito objetivos, são muito subjetivos. Cada caso é um caso particular que o juiz tem que analisar, né? Agora, quanto à prestação alimentícia, isso não tenha dúvida nenhuma. E o que a pessoa gastou com funeral, sepultamento, todas essas despesas demonstradas e comprovadas vão ser objeto de ressarcimento.
Uhum. Doutor, no geral, a fixação do dano moral, do valor da indenização por dano moral, varia muito?
Varia muito, porque nós não temos na nossa legislação nenhum parâmetro fixo, né, estabelecendo que o dano moral será fixado entre valores de salários mínimos. Não existe nenhuma legislação nesse particular. O juiz é que fixa o dano moral, o valor do dano, levando em consideração cada situação particular. A realidade econômica de quem vai pagar, de quem vai suportar da vítima, a repercussão do fato, o grau de culpabilidade. Tem uma série de fatores que são muito aleatórios e subjetivos, né, que depende do cálculo e do convencimento e do critério do juiz, né? É chamado na justiça como o arbítrio boni viri, ou seja, a faculdade que tem o juiz de arbitrar um valor que seja adequado e compatível com aquela realidade, né?
Para a gente falar de dano moral, a gente precisa de mais uma entrevista, não é mesmo, doutor?
Ah, sem dúvida. Caberia uma outra entrevista, porque aí é uma série de critérios que nós não temos tempo de falar agora nesse programa.
Uhum. Doutor, esses acidentes como esse, eles aumentam a sensação de abandono da população perante o poder público? O senhor acredita que a população se sente ainda mais abandonada?
Sem dúvida alguma, porque isso mostra a negligência do Estado, isso mostra a omissão do Estado, a deficiência do serviço estatal. E nós percebemos que isso é notório, tanto é verdade o que eu estou afirmando, que o maior número de ações indenizatórias que existem no Brasil, em todos os tribunais, é contra o Estado. Por quê? Porque o Estado, no modo geral, é negligente na sua atividade estatal. Tá certo? Causa danos ao popular, ao cidadão, e com isso a pessoa sente-se desamparada pelo Estado. Né? Então nós vivemos uma crise na área de saúde, na área de segurança, na área de infraestrutura, as nossas rodovias vão de mal a pior, e isso causa uma quantidade grande de acidentes. Né? A fiscalização, por sua vez, não é adequada e compatível, isso gera abusos por parte de motoristas, que são também responsáveis.
Sim.
Pode ser
uhum.
responsabilizado, né? Porque aí se trata de uma culpa recíproca do Estado que falhou e também da pessoa que não observou os cuidados necessários. De maneira que, mas que causa uma sensação de insegurança porque o Estado prestou mal o serviço, não tenha dúvida nenhuma. Os franceses chamam isso de falta do serviço. E é o que tem ocorrido frequentemente no Brasil, lamentavelmente.
Mas, doutor, na opinião do senhor, a população, no geral, ela está um pouco mais consciente dos seus direitos nesse tema específico que a gente tratou hoje na nossa entrevista?
Olha, estão, porque hoje a responsabilidade civil está muito ampliada, muito divulgada. O público hoje tem noções, ainda que noções assim, básicas e fundamentais, sobre o que é a responsabilidade, o direito que ele tem. Claro que ele vai, quando ele procura se informar melhor, ele vai saber que os seus direitos são muito mais amplos do que aquele que ele imaginou que ele tivesse. Em todo sentido, né? Falhas de profissionais liberais, os planos de saúde, os hospitais, médicos, enfim, engenheiros, advogados, todos aqueles que prestam mal o seu serviço têm que ser responsabilizados. Porque quando a pessoa ela procura um profissional, é porque ela quer ser bem atendida, corretamente atendida, né, devidamente atendida. Se houve falha do profissional, seja ele qual for, o médico, advogado, engenheiro, dentista, enfim, qualquer profissional liberal, isso implica numa responsabilidade. E as pessoas estão mais conscientes disso. Tanto é verdade que também o volume de ações indenizatórias nos tribunais aumentou assustadoramente nos últimos tempos. Graças a esse grau de consciência das pessoas.
E, doutor, recentemente a gente teve casos como o da ciclovia Tim Maia, em que é evidente essa responsabilidade do Estado, que prejudicou, assim, e até levou ao falecimento, né, de cidadãos.
Sim. Poderia, por gentileza, repetir?
Nós tivemos recentemente casos como esse da ciclovia Tim Maia, doutor, que a responsabilidade civil do Estado é tão evidente.
Ah, sem dúvida alguma. Tem muitos casos que eu poderia citar, e eu acho que isso implicaria até numa entrevista mais específica, eu poderia trazer aqui inúmeros casos, decisões dos tribunais, né? Então, por exemplo, a pessoa se internou no hospital e contraiu uma infecção hospitalar, é um caso específico, o hospital é objetivamente culpado. Pelo fato, você vai no hospital para se curar, não para contrair uma infecção. Em consequência dessa infecção, a pessoa veio a óbito, veio a falecer, ou então isso teve consequências gravíssimas no agravamento do seu estado, da sua doença. Né? Você entra, por exemplo, num banco, tem um assalto no banco, você é vítima de uma bala, em consequência do confronto que existe entre o marginal e o segurança do banco. Então, são situações de risco que nós vivemos diariamente. Na sociedade, né? De forma que tudo isso implica numa responsabilidade. A pessoa vai buscar a reparação dos danos que teve, né?
Doutor, só para a gente finalizar agora a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e acadêmica estudando essa área que é responsabilidade civil.
Ora, realmente há muitos anos, há mais de 40 anos, que eu me dedico realmente à atividade acadêmica e como magistrado também, né? De forma que a gente reúne uma experiência muito grande. Eu tenho vários livros publicados nessa área, que são decorrência de estudos realizados, de pesquisas, né? Na atividade acadêmica, eu tenho orientado trabalhos acadêmicos, teses, dissertações na área do mestrado, tese na área de doutorado. Enfim, realmente, modéstia à parte, uma experiência muito grande em consequência de mais de 40 anos dedicado à atividade acadêmica e convivendo com esses problemas, seja na justiça, na época que eu estive na magistratura como juiz, em várias comarcas no estado do Paraná, e agora como professor e como realmente advogando também causas nessa área, né? De forma que realmente o Instituto é muito amplo, envolve vários tipos de responsabilidade, do Estado, da pessoa jurídica de direito privado, da pessoa natural, né? Quando as pessoas claro, por conta própria, cometem atos ilícitos, atos danosos a terceiros. Então, realmente a experiência é muito grande.
Doutor Cleiton, quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, uma satisfação atender o seu convite e da Amapar e também a satisfação que eu tenho aqui na rádio novamente me dirigindo aos ouvintes da Rádio E-Paraná. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.